gente teve bastante abertura no mercado da região em nos receber e nos escutar, né, entender o nosso portfólio e abrir as portas ali para a gente iniciar trabalhos, prospecções, possibilidades. Isso foi legal porque até nas conversas, né, a gente via ali que tinha uma certa carência, né, em até saber o que contratar, porque o mercado não tinha desenvolvido essa necessidade na região.
Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos falar sobre a transformação digital no nosso Centro-Oeste, aqui mesmo, no Brasil. A transformação digital, ela é algo super importante e provavelmente você já tem sido impactado diretamente ou indiretamente através dessa tal da transformação digital. As empresas precisam de mais velocidade, segurança, conformidade, escalabilidade e, por que não, um preço honesto, justo, para com que a conta feche no final do dia. A transformação digital também fala sobre processos e um bom atendimento ao cliente. O cliente no centro de tudo faz total diferença no seu atendimento. Bem, e para isso, a gente vai contar com não só um, mas com dois participantes aqui do Papo Cloud, para a gente entender justamente um grande case que vem surgindo aqui, que surgiu no nosso Brasil através da parceria com a Nutanix e a Everest Digital. Eu vou conversar com o Leonel Oliveira. Leonel, da Nutanix, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com todos aqui.
E você que é novo aqui no Papo Cloud, Leonel já é carteirinha aqui, carimbado, já passe livre aqui no nosso canal, já tem várias vezes. Eu vou deixar, inclusive, outras entrevistas que o Leonel já participou. O nosso amigo que está chegando agora pela primeira vez aqui no Papo Cloud, Rômulo Rocha, Head de Tecnologia e Operações de Data Science da Everest Digital. Rômulo, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Vamos lá, ansioso para a gente bater esse papo aqui.
Vamos nessa, pessoal. Bem, na minha breve introdução aqui, eu falei sobre essa tal da transformação digital e a parceria com a Nutanix e a Everest. Eu queria antes, Leonel, pedir licença aqui para o nosso convidado poder se apresentar um pouquinho mais e falar sobre a trajetória dele e apresentar mesmo a Everest Digital e depois a gente entra no nosso tema aqui, pode ser assim?
Perfeito.
Bora lá. Então, Rômulo, por favor, explica aqui um pouquinho para a gente. Quem não conhece a Everest, nunca ouviu falar, é uma boa oportunidade. Vamos nessa.
Vamos lá. Falar um pouquinho do Rômulo, né? Eu venho aí já do mercado de data center, né? Há 22, 23 anos, né? Essa cara de novo aqui, me engano um pouco. Já estou nesse mercado há 22 anos, né? De data center mesmo. Passei por grandes empresas Brasil, em operação, sustentação, área de projetos, área de desenho de arquitetura, sempre nesse mundo de multi-tenant, desenhando soluções para clientes, transformando, né, essas soluções, transitando esses clientes para dentro do mundo de data center. E aí, há exatamente pouco menos de 2 anos atrás, né, recebi um convite, um desafio, né, eu sou da região sudeste, moro em Belo Horizonte, né, estou em Belo Horizonte, e recebi um desafio para iniciar um projeto bem robusto de construção de um data center, né, na região de Goiânia. Né. Poxa, pensei, pô, será? Tem mercado, espaço, né, a gente tem aquele vício de sudeste, né? Vamos lá. Fui conhecer, peguei um voo, fui para Goiânia. Não, deixa eu ver, preciso ver. Tem que olhar para entender. E realmente a gente viu que era um projeto bem sério, bem robusto, algo bem, bem inovador na região e desafiador. Né? Hoje você subir um data center do zero já não é algo comum, simples. E quando você propõe, né, subir um data center, né, com todas as certificações, né, um data center de nível internacional, né, auditado por empresas como a TUV, como a Uptime, e buscar ali as certificações TIER de desenho, de construção e de operação, realmente abre os olhos, né, para quem é da área. Né? Assim, não é todo dia que a gente pode participar, né, da construção de um data center do zero. Então, isso também foi um grande motivador para topar o desafio. E aí a gente veio, começamos a formar, né, um time bem especializado, trouxemos pessoas do mundo de data center que estão acostumados com essa dinâmica, né? Pessoas de outros players grandes que vieram também a compor nosso time, e o projeto começou a nascer. A Everest é uma empresa do Grupo Solute, eu acho que é legal falar, né? Então, esse empreendimento, né, ele nasceu pela Solute, que é a empresa mãe. Criou-se essa empresa Everest, né, em dezembro de 2022, nasceu a Everest. Então, a gente estamos fazendo agora, dia 23 de janeiro, um ano de Everest. Teremos algumas comemorações em Goiânia com todo o time, né? Hoje o nosso time, a atuação é Brasil, né? Então a gente tem um time Brasil. Então iniciamos a empresa Everest há um ano atrás, em janeiro, vou colocar janeiro que foi a data mais certa. Como todo data center, né? A gente pode pensar a complexidade que é, não só a construção civil, tem todos os cuidados, né, da construção, mas toda a questão da tecnologia, né? Então foram diversos estudos no mercado de telecom, de abordagem de operadora, de rede LAN, de rede WAN, de rede SAN, de storage, de servidor, de solução de monitoramento, de automação, de hiperconvergência. Então a gente fez N estudos. E aí quando a gente tocou a parte de cloud, né? Era já desde o início interesse nosso em ter uma oferta de cloud pública para o mercado. Abrimos uma RFP para isso, né? Para qual plataforma que a gente iria adotar. E aí a gente foi muito feliz na escolha com a Nutanix, né? O Leonel, se a gente pudesse recuperar algumas fotos aqui, né? O Leonel de botina, capacete, sujando o pé de barro, ele participou com a gente desde o início, né? Ele pegou a parte civil, construção. Goiânia, a gente sabe que é muito frio, né? Então você está ali sem ar-condicionado, é extremamente agradável. Então, assim, foi um período de muita construção, mas, ao mesmo tempo, assim, muita satisfação ter passado bacana. Por esse período de construção, né? Isso, para a gente, foi muito bacana. E aí, a Nutanix, né, acompanhou a gente ali desde as pedras iniciais. E a gente tem toda certeza hoje, cada vez mais, que foi uma decisão bem acertada, foi uma parceria, a gente fala parceria, aliança, muito assertiva que a gente teve. E hoje a gente vem aí, cada vez mais, colhendo os frutos dessa relação.
Pô, que legal, viu, Rômulo? Agora, eu já tô até imaginando lá a cena do Leonel com a bota e o capacete lá entrando no meio da obra, vendo realmente o projeto nascer. Leonel, na tua visão, ter essa possibilidade de acompanhar o surgimento da ideia e fazer a ideia junto, construir, entender as possibilidades, testar, validar, faz total diferença na proposição de uma boa solução? Ou não é simplesmente pegar a famosa caixinha e entregar para o cliente? Isso já é passado, né?
É, exatamente, é bem passado mesmo. Primeiro que assim, a grata surpresa, porque quando você vê, por exemplo, um grupo como foi da Solute até então, no momento, né, que não era, nem se apresentava como Everest Digital, efetivamente, exato, o grupo veio fazer a proposição. Primeiro ponto, você fala assim, mas você olha, você está com uma certa desconfiança, mas será que isso é verdade mesmo?
Ok, tudo bem, faz parte.
Exato, porque o trabalho é um trabalho que demanda muita concentração, muito investimento de pessoal, muita assim, dedicação do grupo, e as pessoas elas têm que sempre se superar, porque é um momento de superação. Principalmente porque a quantidade de informação que chega, ainda que todo mundo, o pessoal da Solute, da Solute na época e a Everest Digital, super competente, eu digo isso não é para rasgar, né, seda em cima de ninguém, mas o pessoal com extrema competência, sabendo muito bem o que estava falando, e assim, exigindo e pedindo coisas que de fato faziam diferença para o processo. E a gente conseguir, na verdade, construir conjuntamente essa história toda, essa é a parte mais interessante, porque a gente sabe do nascedouro conjuntamente, a gente conseguir atender e conseguir entregar as exigências que foram passadas, e eu digo assim, nós não somos perfeitos. A gente não pode exigir dizer que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Embora pareça arrogância, mas é humildade, né? Vamos dizer assim. A gente reconhece que a gente tem as nossas deficiências, mas a gente faz muito bem aquilo que a gente se propõe a fazer. E o grupo todo da Everest Digital, o Rômulo, a pessoa do Rômulo aqui representada, né? Todo mundo teve um comprometimento muito elevado para fazer essa jornada de construção muito bem fundamentada, muito bem conhecida, e até com as circunstâncias, eu falo isso porque assim, até com as situações, se por acaso faltava alguma coisa ou tinha algum ponto de dúvida, alguma coisa, era sabido por todo mundo, era entendido por todo mundo e era endereçado por todo mundo conjuntamente. Então, isso leva à maturidade da transformação digital. Ela não é, na verdade, uma transformação, a proposição da transformação pela transformação, mas é por um estudo todo entendendo o mercado e montando o processo, montando a solução como um todo, e aí aquilo que o Rômulo comentou, a gente de botina lá, de capacete, aquela coisa toda, a preocupação extraordinária que existia para a montagem de tudo, nos mínimos detalhes. E a hora que você vê a inauguração, que a gente teve a grata satisfação de participar da inauguração também toda, né, com a pompa e a circunstância necessária para o momento, né, a gente fica muito orgulhoso de ter feito parte desse processo, de ter podido contribuir com a conclusão da montagem para a entrega. E aí os clientes começando a falar, puxa vida, isso aqui ele é diferente. Essa proposta ela tem outro tipo de qualidade. A preocupação de vocês está em outro patamar. Então, isso ela traz uma satisfação e assim, uma felicidade de saber que, por exemplo, o serviço prestado não é um serviço por serviço. Ele é um serviço muito bem pensado, estruturado. A gente faz parte de um core super importante, é bem verdade, né? Mas o core, se não for, na verdade, todas as ramificações, todos os tentáculos, todas as contribuições que existem, por exemplo, no entorno como um todo, ele jamais consegue ter sucesso. O coração sozinho ele não faz nada, né? Ele só pode ser feliz, ele só pode dar felicidade efetivamente se por acaso o corpo todo funcionar bem.
Perfeito, perfeito, Leonel. Acho que na tua fala traz muita energia positiva de realmente é um projeto em conjunto e a gente fala que não é um empurrão digital, né? Aquele tropeço digital que às vezes algumas empresas fazem e tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas quando você realmente tem um time comprometido, como o time da Nutanix e da Everest no momento, faz a coisa acontecer diferente. E a própria palavra do nosso convidado aqui, nosso convidado especial, Rômulo, ele deixa bem claro que é, além de uma parceria simplesmente por venda de produto e serviço, não é isso. É realmente construir algo que faça sentido para as duas empresas e que faça sentido para a comunidade, para a sociedade local. E aí eu queria saber do Rômulo. Rômulo, lançou o data center, bacana. Qual foi a receptividade do mercado no Centro-Oeste? E só lembrando, né? O Brasil é muito grande. Se a gente fosse falar em tamanhos territoriais, seria em outros países já, né? Pelo tamanho. Então, há uma necessidade de realmente ter um Tier 3, e é o primeiro da região, com todo esse glamour, né? Toda essa construção tecnológica. Como é que o mercado recebeu, Rômulo?
Acho que é legal falar que não só o mercado Centro-Oeste, né? Hoje, as coisas foram na velocidade bem rápida. A gente inaugurou o data center em abril, e aí a empresa nascendo em dezembro, o data center inaugurando em abril, e a gente já com a oferta de cloud pública, né? Então, isso também contou bastante, não posso deixar de comentar isso, né?
Importante.
O marketing com a Nutanix também foi um dos fatores decisórios, né, da gente optar por seguir com a cloud Nutanix, né? A gente, em menos de 3 meses, eu já estava com produto no mercado, com clientes, contratando, operação de grandes empresas da região do agro rodando sua produção crítica dentro do nosso data center. Então, assim, um lançamento muito rápido e muito, não só na agilidade, na segurança, na robustez, com muita segurança em lançar uma plataforma para o mercado. Isso na região, quando a gente pensa assim, qual que era comum, né, do mercado, né? Contratar serviços do Sudeste. É muito comum as empresas da região, né, importarem serviços de São Paulo, do Rio, Minas, né, o que for. E aí, quando vem uma empresa, né, que se propõe trazer toda aquela qualidade que se tem em outros estados, polos de tecnologia, trazer isso para dentro da região, né, a receptividade ela foi direta. A gente teve bastante abertura o mercado da região em nos receber e nos escutar, né, entender o nosso portfólio e abrir as portas ali para a gente iniciar trabalhos, prospecções, possibilidades. Isso foi legal porque até nas conversas, né, a gente via ali que tinha uma certa carência, né, em até saber o que contratar, porque o mercado não tinha desenvolvido essa necessidade na região. Então, a gente foi até mesmo ajudando, suportando os clientes a subir um pouco a maturidade das suas áreas de TI, das suas áreas de transformação, de segurança, de cloud, né? O conceito era muito tradicional, né? Muito modelado por empresas de fora, né, que não estão ali no dia a dia. E a nossa proposta é essa, né? Antes de venda, a gente quer ajudar, a gente quer construir, a gente quer ser um consultor de tecnologia, e eu falo isso com todo cliente. Eu chamo de cliente até quem não é formalmente cliente, né? Pessoal, a partir de agora, qualquer dor de barriga, pode ligar. A gente é novo, a gente está aqui na região, vocês não nos conhecem como CPF, a gente vem de fora, a gente vem de outros estados. Então, testa, provoca, me liga, coloca um desafio, independente de a gente ter algo materializado em proposta, não importa. A gente não importa. A gente quer ajudar o ecossistema da região com todo o conhecimento que a gente traz do mercado. Eu, as pessoas, né, meus pares, o CEO, o time técnico. Né? Então é isso. Assim, a experiência que a gente trouxe, a gente enxerga isso como muito positivo. E do lado dos clientes, né, a receptividade que a gente teve, está tendo, também muito, muito positiva. Tá?
Isso é muito legal, Rômulo. E até uma curiosidade minha, para entender a cabeça da Nutanix e através do Leonel aqui. Leonel, entendendo esse desafio de atender a necessidade dos clientes, evoluir a maturidade dele, é praticamente assim, cara, você tem aqui um desafio em branco, o negócio vai surgindo e meio que tem que construir em tempo real. O avião já está decolando e aí tem que melhorar, adaptar. Como é que é o pensamento da Nutanix, Leonel, para abraçar esse desafio junto e falar assim, não, a gente vai resolver e vai entregar a melhor solução porque a gente está junto e vamos nessa. Como é que é isso?
Olha só, um ponto que foi super assim, bacana durante o processo todo de seleção, e a gente viu, claro, na preocupação do time todo da Everest em relação à montagem, eles queriam, de fato, uma proposta muito diferente com flexibilidade. Primeiro ponto importante, né? Uma flexibilidade para tentar se diferenciar, inclusive, das propostas, das ofertas, vamos colocar de uma maneira muito genérica, né? Das ofertas de nuvem no mercado. Okay. Porque oferta de nuvem no mercado, quando você fala daqueles players, né? Os mastodontes, né? Todos assim, os gigantões okay. do mercado, vamos colocar dessa maneira, né? Que são os big bigs lá e tudo mais. Você vê uma oferta de nuvem que ela tem aquela oferta de simplicidade, que é o mote, de fato, mas não traz, na verdade, um outro elemento fundamentado, que é toda a parte de preocupação junto à parte de migração, junto à parte de adoção da tecnologia à situação do cliente. Então, o cliente, por si só, muitas vezes, para ele poder fazer um processo de migração para a nuvem pública, de uma maneira geral, ele tem que ter um grau de conhecimento para entender o dia seguinte.
Verdade.
E aí eu me explico em relação ao dia seguinte, né? Eu achei super bonito o dia da festa, cortamos o bolo, estouramos o champanhe, usamos a verdade daquela roupa, dançamos a noite inteira. Dia seguinte, sujeira no salão, e quem que vai limpar? A migração para a nuvem é mais ou menos isso mesmo, né? Porque você foi para a nuvem, você tem a preocupação da segurança, você tem a preocupação da gestão, você tem a preocupação da sustentação. E aí, o diferencial que foi apresentado, a preocupação, era justamente fazer com que o serviço proporcionado ao cliente, ele trouxesse o mínimo possível de preocupação do dia seguinte. Ó, você não tem que limpar o salão não, tá? Você não vai ter que recolher os copos. Por quê? Porque o grupo todo está muito preocupado em dar o quê? Dar continuidade aos serviços da própria aplicação que está lá, com essa flexibilidade e fundamentado num ponto que é segurança. Então, qual que é a grande preocupação de qualquer empresa quando passa a residir num outro endereço, né? Ou seja, a nuvem pública, né? E no caso da oferta de nuvem, né? Da Everest, qual que é a preocupação do cliente? É a preocupação quanto ao sigilo e a garantia de preservar os dados.
Perfeito.
Que é a parte importante. Então, toda essa preocupação que existe de manutenção, de sustentação, de continuidade e até da adequação daquilo que o cliente, da realidade do cliente naquele momento, porque praticamente tudo, vamos colocar assim, eu coloquei, dei esse hiato aqui, porque eu coloquei a ideia aqui, praticamente quase todos os clientes, se não todos os clientes, eles têm algum tipo de legado, eles têm algum tipo de aplicação que está lá mais para trás, ou tem alguma coisa que está um pouco mais avançada, tem alguma coisa que está em container, mas tem outras coisas que não estão, tem microserviço associado, quer dizer, existe uma salada de frutas ali e tudo mais, ou uma salada de tecnológica, que até ele mesmo, pela própria a quantidade de recursos que eles têm de pessoas, ele não tem como gerir adequadamente. E também tem a questão financeira também associada a isso, né?
Sim.
Então, quando você vê a questão financeira fechando e a questão de recursos que ele dá para dar aquela tranquilidade, a gente percebeu que essa flexibilidade, essa preocupação do time como um todo de colocar uma solução que trouxesse, de fato, estabilidade para o ambiente do usuário com os custos associados totalmente palatáveis, acho que é importante colocar isso, e garantindo assim a toda a continuidade com todas as partes de backup possíveis e segurança. Isso é, na verdade, assim, aquela. É você pegar o ticket para falar assim, puxa vida, agora eu estou mais tranquilo. Eu estou bem mais tranquilo. E eu consegui tirar justamente o ônus de ter que fazer a gestão de tudo isso o tempo todo, com a preocupação de atualização tecnológica, preocupação de segurança associada.
Compliance, né? Compliance com software, né?
Ransomware associado. A Everest, ela coloca toda a equipe treinada, tudo mais, o pessoal, toda aquela orquestração, né? A música fica linda na frente, mas a orquestra trabalha, né?
Tá ali por trás.
Tocando, a orquestra, mas ninguém vê, vamos dizer assim, o artista, né? Vamos dizer assim, nos bastidores, o músico, executando e quanto que ele não ensaiou para que aquela música saísse perfeita. Que é exatamente aquilo que o pessoal da Everest fez. Eles têm todo um trabalho de um primor de poder apresentar esse serviço e preocupar do quê? Com a gente na questão de flexibilidade, na questão de garantir que a segurança em termos de estrutura fosse muito bem fundamentada. Para que o discurso ele não passasse a ser só aquela coisa vapor, né? Vamos dizer assim, o discurso é muito bonito, mas ele não se aplica aos fatos. Eu falo com muita segurança isso, né, Rômulo? Porque, assim, no nosso caso, a gente fala o que as nossas ideias correspondem aos fatos, não é aquela questão da Cazuza lá na. É o bom, a nossa ideia corresponde aos fatos. E isso é muito bacana, né? Porque a gente passa segurança e nada como você conquistar segurança da pessoa e você ter a confiança, né, estabelecida entre as partes. Isso é um ponto que não tem preço.
Uma grande diferença quando a gente viu a recepção do mercado, né? Porque não era uma oferta de cloud, né? Como o Leonel colocou, né? As grandes, né? Te entrega a cloud e deixa muito claro ali os frameworks, né? Eu vou até aqui, daqui para frente, amigão, é seu.
Se vira, né?
Se vira.com.
O que aconteceu lá dentro, eu não me responsabilizo. E ok, é assim que funciona, né? Mas o que a gente se propõe, é algo diferente, né? Eu te entrego a cloud e te entrego o que tiver lá dentro. Se você precisar de gestão, estou dentro. Precisar de cibersegurança, estou dentro. Precisar de um processo de gestão de patch, de vulnerabilidade, estou dentro. Administração de banco, independente da tecnologia, um Oracle, um SQL, um PostgreSQL, um Sybase, a gente suporta, monitoro. Ah, mas eu tenho um pedacinho aqui dentro de casa, o Leonel comentou, né? Sempre tem um legado escondido ali, né? Isso cada vez é mais...
O rabinho, né? Que ficou para trás, né?
O rabicho, né? A gente fala...
Exato.
Né? Quando para tudo. Então, assim, cada vez as coisas são cada vez mais híbridas, né? Cada vez mais as empresas têm um pedacinho no AWS, no Google, no Oracle, no Azure, dentro de casa, num provedor de São Paulo. Então, esse é o comum, né? Cada vez mais Sim. A gente vê isso no dia a dia, nas empresas que a gente aborda. Né? E eu não vou com aquele discurso, cara, disse, não, já, leve isso tudo para a minha cloud. Não é. Então, assim, qual que é o workload seu que tem característica de rodar na cloud A, B ou C? Ok.
Tudo bem, faz parte da regra, faz parte do jogo.
Posso rodar 100% numa cloud grande, mas você vai precisar fazer processo de patch, você vai precisar monitorar, você vai precisar fazer gestão financeira, você vai precisar olhar a questão de segurança, né? Então, é aí que a gente entra, fazendo essa orquestração independente de onde o cliente esteja. Seja na cloud Everest, seja numa outra cloud, a gente vai entender, por isso que eu falo muito do trabalho consultivo e construtivo, né? Primeiro, a gente busca entender o workload, a característica do cliente, como que ele está inserido, como que aquele workload está inserido ali tecnologicamente, para ver se faz sentido estar com a gente ou não. Às vezes faz sentido estar no Google mesmo e a gente vai apoiar, vamos fazer a jornada e vamos administrar, né, por portais de multicloud, né, que a Nutanix fornece, o que tiver no Google, na AWS, onde for.
Entendendo o desafio do mercado, para mim fica claro que a gente não está falando aqui, pelo menos é o que eu estou entendendo, me corrijam aqui, viu? Nós não estamos falando de migrar por migrar. Antes de migrar, entender necessidades, entender desafios técnicos e não técnicos, entender o propósito do negócio daquela migração ou até mesmo daquela evolução digital. E aí sim, tomar a decisão no que migrar e no como migrar. Essa parte que eu posso dizer que é o que se destaca da Everest junto com a Nutanix, em poder entender passos antes, eu digo que não são nem são duas casas antes, são 10 casas antes de começar o jogo para realmente entender exatamente as necessidades de todas essas áreas e aí sim tomar uma decisão. Rômulo, seria isso que o mercado está precisando hoje? É isso que vocês entregam no Grande Centro-Oeste? e a mais, né?
Exatamente. Você consolidou aí sabiamente toda...
Legal.
Tudo que a gente discutiu aqui é exatamente isso. Não é migrar por migrar. A gente escuta muito, né? Transformação digital, né? Mas transformar por transformar, inovar por inovar, você tem que ter o fim. Então, a gente leva muito isso, né? Se a gente propõe a transformar um cliente, né? E você migrar um cliente, né, de uma estrutura para outra, você está transformando de certa forma. Agora, se aquilo não gera valor, né, se não traz uma experiência diferente para o cliente, se não traz uma agilidade, um preço diferenciado, que o cliente pode pegar aquilo e repassar para o produto final dele, se não tem propósito nenhum, né, não vamos fazer. Né? A gente vai ser o primeiro a levantar, cara, fica onde está. Né? Eu não consigo
legal,
suportar.
Legal.
A gente não consegue mostrar esse valor agregado. Né? Então, isso passa pelo time, né? Não é só uma ideia minha, do CEO, dos outros diretores, isso é algo que a gente deixa muito claro para o time. Né? As interações com o nosso time técnico, e aí o Leonel conhece alguns, né? É sempre nesse intuito de construir, de entender, né, a dor de fato ali, aonde que é o ponto core do cliente, para a gente desenhar algo que realmente agregue valor para o cliente. Isso é algo que a gente busca nas interações nossas com as equipes, e a gente orienta muito as equipes com os clientes, né, terem sempre esse propósito de diálogo, entendendo a dor, para depois dar uma solução. Não tenta ir, né, não vai na linha de toma aqui prateleira, pãozinho francês, isso vai, não vai.
Isso aí deixa, usando até a palavra do nosso amigo Leonel aqui, deixa isso para os mastrodontes. Esse self-service migration aí deixa para eles.
E é bem isso. Não, e o que o Rômulo pontuou muito bem acaba sendo aquela situação da sintetização de processos e pessoas, né? Porque acaba, e é bem isso mesmo, né? O processo com as pessoas, né? Integrado, né? E ela não é unidirecional, ela é bidirecional nesse caso, de fato. E aí, quando você vê a proposição, não é uma oferta que ela acaba gerando excessos. E é muito legal isso, viu? Porque, via de regra, todo mundo quer vender muita coisa, né? Ah, vamos vender tudo que der, né? Vamos fazer tudo que dá. Não, porque é verdade, né? Porque às vezes o pessoal coloca os excessos até por... Vamos colocar o pecar por excesso para poder, na verdade, dar uma garantia extra. Mas dar uma garantia extra por quê? Né? Precisa do quê? Então, se você está querendo dar uma garantia extra, é porque você não tem certeza do que está fazendo. Primeira situação. E também com a responsabilidade de não fazer pecar pela carência, né? Porque às vezes o pessoal, naquele desespero de fazer, e o Rômulo contou muito bem, né? É, quando não é possível, ó, vai pelo seu caminho, siga um outro caminho, vamos fazer dessa forma. E até pela questão tipo, da responsabilidade. Olha, eu não vou oferecer menos ou muito menos para atender o seu orçamento, exclusivamente. Porque o que acontece? Tem que ser apontado isso, tem que ser mostrado isso. E até falar, olha, a composição para você poder ter o melhor... Tá bom, você não consegue fazer tudo? Gente, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer então em fases? Gente, vamos pensar aquilo que é mais crítico? Vamos pensar naquilo que é possível de ser feito? Essa responsabilidade, você conta nos dedos os grupos que fazem isso no mercado. Porque o mote comercial, ele fala mais alto. E aí o Rômulo falou, eu conheço algumas pessoas, na verdade, da Evers, e conheço mesmo, o pessoal preza por uma retidão extraordinária. Isso é bárbaro. Ah, sabe, isso é espetacular quando você vê e as pessoas assim concatenadas nas ideias. Isso é uma outra coisa que, de novo, não estou rasgando seda porque nem preciso fazer isso.
Maravilha.
Não tem necessidade. Mas você vê as pessoas assim com entendimento, um complementando a ideia do outro de uma maneira extraordinária. E quando conversa com o cliente percebe claramente que o que está se propondo tem responsabilidade. Isso é excepcional. O mercado carecia desse tipo de posicionamento. O mercado precisava desse tipo de posicionamento. E detalhe, com humanismo, né? Com humanidade por trás disso também. Porque tecnologia é uma coisa muito fria quando você olha para ela, né? Senão vira uma inteligência artificial, né?
Pois é. Ela é bem fria, não responde a nada, não tem sentimento de nada.
Exato. E aí o que acontece? Quando você vê que essa interação ela existe, ela torna o processo muito mais agradável, né? Porque você passa a conhecer as pessoas, olho no olho. Não é bem aquela história, né?
Eu sei com quem eu estou falando, não é um chat.
Exatamente. Não. Isso tem diferença sobremaneira, porque por mais que a inteligência artificial ela seja super bem desenvolvida, aquela coisa, não tem como aquela questão sinestésica, né, da gente poder ter uma relação com outra pessoa, né, de você poder interagir, né, e você construir coisas bacanas a partir daí.
Pessoal, vê só, considerando, obviamente, que o atendimento já está sendo bastante humanizado, como está sendo falado aqui, entende a necessidade de negócio, isso aqui é o que realmente a gente precisa do mercado. E a fala do Rômulo também, para mim, deixa muito claro. E essa composição de soluções, ela parte muito da necessidade do cliente. Se é na nuvem pública, na nuvem privada, no híbrido, dentro de casa, eu acho que entender isso e ajudar o cliente a montar essa jornada. Para mim, isso está super claro. E espero para quem esteja ouvindo também, vendo, nos ouvindo, também esteja claro. Se não, rebobina aqui o nosso vídeo e assiste de novo. Mas está super claro aqui a mensagem. Considerando um aspecto mais técnico, Rômulo, o tamanho do data center da Everest hoje está em quantos metros quadrados? Em quantos racks você tem? Qual é a capacidade hoje da Everest sustentar e absorver novos clientes ao mercado?
Hoje, né, a gente largou, né, o nosso data center, largada com 400 metros quadrados de data hall, que é o piso ali do data center.
Bacana.
Isso nos entrega em torno de 108 racks de ocupação. O prédio está dimensionado para entregar até 1.800 metros quadrados de piso elevado, o que totaliza algo próximo ali de 640 racks. É lógico que não faz sentido a gente já nascer com isso tudo, né, disponibilizado. A gente vai entregando na medida do consumo, né? Então, de imediato, a gente tem ali 400 metros quadrados de piso com 108 racks para consumo. E a gente quer acabar com consumir isso assim o quanto antes. Mercado tem, espaço tem. Então, é isso, em termos de capacidade. Agora, a nossa visão, né, de mercado, ela extrapola fronteiras, né? Então, a gente tem algumas alianças estratégicas onde a gente já começa, e aí a Nutanix também está diretamente linkada nessas discussões, que é a expansão da cloud, né? Então, hoje a gente tem atuação até internacional, a gente tem cliente fora Brasil também.
Legal.
E a gente já começa a desenhar, né, a fazer uma arquitetura de uma cloud global com regiões, com zonas, né, espalhadas, né, Brasil e fora Brasil. Então, a gente tem capilaridade hoje para atender México, Chile, Colômbia e Brasil. E no Brasil, a gente já iniciou a construção de uma zona secundária, né, a gente ainda não vai divulgar o local, né, que tá ali nos trâmites finais, okay. Mas para já ter uma região nova também dentro do Brasil. É expandindo, né, esse conceito nosso de cloud Nutanix, Brasil, América, Latam, é isso que é o nosso alvo, nossa meta, né, é crescer a cloud Latam.
Que legal, viu? 400 metros quadrados é só o início. Só tá, não está nem arranhando a superfície ainda.
É o pontapé inicial.
E o bacana é quando você passa na frente do prédio, você vê lá um slogan muito interessante, né? Que é assim, aqueles slogan assim, esse é o prédio mais tecnológico, eu acho que assim, acho que de Goiás, né? Do estado.
É o mais tecnológico de Goiás, é.
É de Goiás. E ele coloca isso. E o prédio em si, só até pelo próprio, pela questão arquitetônica, né? As vistas, né? Vamos dizer assim, né? Até quem passa tem essa percepção, né? Porque são duas coisas, né? Mulher de César não basta ser honesta, ela tem que ser honesta. Ela tem que parecer honesta, né? As duas coisas. E se aplica nesse caso, porque você vê, de fato, uma preocupação, inclusive, de bem-estar, né? De estética e tudo mais, também aplicada a essa preocupação tecnológica toda também dentro da região, né? Proporcionando um bem-estar local, né? Outros elementos de transformação que são, vamos dizer assim, adjacentes, mas que ninguém mede, ninguém mensura, mas isso traz benefício para a sociedade, né? Então, quando você coloca isso, as pessoas que estão envolvidas no processo também, dentro desse prédio todo, do envolvimento, né, tem uma transformação social importante, né, para a região, em termos de economia.
Sim.
Né? Então, tem várias coisas que são bacanas no processo, não só a tecnologia pela tecnologia, o grupo, mas o impacto social que isso representa dentro do Estado e, por que não dizer, dentro da questão da federação mesmo, né, do Brasil. Né?
Tem um ponto aqui que é bem, bem legal, né? E a gente fica muito, muito orgulhoso e muito feliz, né? Vou dar exemplo do pessoal da Nutanix, né? Não tem, o pessoal não tem escritório em Goiânia, né? Não tem. né? Assim como outros grandes fabricantes, né? Não tem um escritório, uma representação ali na cidade. E aí, quando vem de São Paulo, o pessoal já pega táxi, Uber, vai todo mundo para Everest.
Olha aí, já se tornou um ponto central. Né?
Virou ponto de... É o escritório remoto, né, do time que não está no TAN, Red Hat, IBM. Essa galera, quando chega, já vai direto para lá. Pô, e é muito legal isso. E vai, né, porque tem um relacionamento. A área é agradável, né? O ambiente é muito agradável. E a gente construiu para isso, né? Para os parceiros, né? Para as empresas, para cliente, lógico, para o nosso time, para os funcionários, para ser assim, bastante agradável mesmo. E para a gente é muito bom, né? Quando a gente está sentado ali, fala, oh, o pessoal da Nutância pode subir, não, já é de carteirinha, já passa o meu rosto visual, já entra, senta, escolhe a mesa aí, Leonel, e fica.
Legal. E eu espero também aproveitar essa infraestrutura e gravar um podcast aí com vocês presencialmente, viu? Nessa estrutura nova.
Vale a pena.
Convite aberto para todo mundo que estiver assistindo a gente aqui, né? Vale a pena, vai nos conhecer, vai a Goiânia, né? Estando ali Brasília, Goiânia, na região, né? Dá um pulo ali na Everest Digital e a gente vai ter todo o prazer em receber lá.
Sensacional. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso bate-papo. A última perguntinha que eu faço aqui, no nosso caso, o ao Rômulo, que é o nosso convidado estreante aqui no nosso episódio. Para quem já acompanha o Papo Cloud, já sabe que o Leonel já participou por aqui, então ele já tem a resposta dele gravada aqui, compartilhada. Rômulo, esse momento é o seguinte, a gente pede para o convidado compartilhar o que ele pensa, de forma técnica ou não técnica, mas a gente gosta mesmo da resposta que vem do coração. Então, bora lá. Para o Rômulo, o que é essa tal da computação em nuvem?
Computação em nuvem, né? Acho que a computação em nuvem, bem assim, de supetão, né? É um movimento que ele é permanente, né? Ele veio para trazer algo bastante ágil para as empresas. Então, a escalabilidade, né? É algo que a gente não volta atrás, né? O que uma computação em nuvem te entrega de escalabilidade, de agilidade, de rapidez nas entregas, né? Eu comentei aqui no início, né? Já tem aí 20 e poucos anos de mercado, né? Então eu venho lá do Novell, do Windows NT. Leonel vai voltar mais para trás, né? Mas eu comecei minha carreira, né, na telinha de DOS. E você passa, né? Você pega aí 20 anos, né? Como é que era entregar uma infra, né? Como é que era deployar um banco de dados? Como é que era criar um servidor?
Suado.
Né? Toda parte ali de especificação, de três fornecedores. Então, isso tudo, né? Hoje, né? Faz parte, né? Tem coisa que você precisa ter isso ainda. A gente fala que o mundo é híbrido, né? Então, você tem RFP, você tem que comprar equipamento, storage. Inevitavelmente, isso acontece. Mas, na sua grande maioria, as empresas consomem isso como serviço, né? E aí, como serviço, como cloud pública, né? Onde a gente também está inserido nesse contexto. Então, para mim, né, o que, que é esse negócio de nuvem, né? Eu, na resposta rápida aqui, para mim é um movimento realmente que veio para ficar, cada vez mais realidade nas empresas grandes já é. A gente vê empresas pequenas, médias também, virando para esse mundo. E buscando o quê? Exatamente isso, escalabilidade, agilidade, flexibilidade, um pagamento pelo consumo, e aí muita atenção na Cloud Everest versus as outras, né? A gente ali não tem, o que a gente fecha, é um pagamento conhecido, todo mês é aquilo ali, então não tem muitas variáveis, né? Muitas surpresas, então isso é importante a turma avaliar também. É isso, uma resposta aqui mais de prontidão.
Maravilha, bem, maravilha. Bem, meus amigos, muito obrigado pela participação. Leonel, muito obrigado, revê-lo aqui. A gente está iniciando nosso ano de 2024, quem está no futuro, a gente gravou bem no iniciozinho aqui do ano. Bom demais conversar com o time da Nutanix. Leonel, prazerzaço e um grande abraço.
Prazer pelo meu, prazer, um excelente 2024 para todos. Né? Aí tá, depois de amanhã, na verdade, é quase meio do ano, né?
É quase isso.
O tempo passa tão rápido que a gente piscou, é meio do ano. E daqui a pouco já é Natal de novo.
Pois é, mas o mercado é rápido e legal é assim, entregar soluções rápidas feitas no Nutanix com o time aí. Parabéns e sucesso, viu Leonel? Abração.
Muito obrigado
pela parceria aqui, obrigado pela disponibilidade na sua agenda. Eu sei que tá bem corrida. O camarada acabou de inaugurar um data center, tá abrindo a agenda aqui pra gente trocar uma ideia. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Everest e, obviamente, conhecer a sua persona e muito em breve gravar um podcast aí presencial lá na estrutura, viu? A gente mostrar para todo mundo ver aqui, vai ser legal.
Com certeza. Fica todo mundo convidado, reforço de novo o convite, gente, vale a pena, é realmente um projeto bem diferenciado, né? Não só para o Centro-Oeste, tá? Hoje a gente pode falar a nível Brasil, porque a gente tem atuação no Brasil como um todo e como a gente veio dessas regiões, a gente pode falar de carteirinha que realmente é algo, um projeto diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Então, eu que agradeço. Participação bastante bacana estar aqui com vocês.
Maravilha. Bem, vamos que vamos, né? Pessoal, você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Leonel e com o Rômulo? Já conhecia a Everest? Não? Que bom! Agora conhece, entre em contato, link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilha esse episódio, sempre vai bem, não é verdade? Te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?